Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui para mais um dia, para mais um episódio especial da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com uma convidada bem especial, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Silvia Marques. Bom dia, Silvia, tudo bem?
Bom dia, Vivi. É um prazer, uma honra receber esse convite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu fiquei muito honrada quando você me convidou, assim, foi muito especial. E quero dar um bom dia especial aí para as meninas de casa que estão acompanhando a gente. E será muito prazeroso conversar com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas vivências.
Ai, que legal. Então, aqui, para quem não conhece, vou até fazer um pequeno resumo aqui da Silvia daqui a pouco, mas antes, deixa eu colocar aqui qual é o tema de hoje. O tema de hoje eu acho que ele é muito especial, um tema muito útil, porque às vezes a gente traz muitas dicas aqui de costura, conserto de roupas, acabamentos, mas a gente precisa parar para falar um pouquinho de quem? Da gente. Por quê? A gente está aqui sempre se especializando e costura e vai, tá sempre ali, ó, ligado no 220, né, Silvia? E às
É.
vezes quando a gente para avaliar, será que a gente está realmente cuidando da gente? E aí a gente vê que não tá fazendo 100%. Então o tema de hoje é equilíbrio profissional, como conciliar a costura e os cuidados pessoais com a Silvia Marques, que eu já apresentei aqui. A Silvia, ela é mãe, ela é empreendedora e ela consegue cuidar da saúde dela. Eu até falei aqui antes da gente começar que eu admiro muito, porque ela está sempre postando lá que ela está na academia. E às vezes você pode olhar assim e falar: ai, bobeira, para que ficar postando? Eu não vou postar que eu estou na academia. E às vezes eu vejo que isso faz diferença, porque você acaba incentivando outras pessoas. Porque eu vou olhar, vou falar: poxa vida, realmente eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar do meu corpo para eu conseguir cuidar de outras pessoas. Mas a gente vai deixar isso aí para daqui a pouco. Você vai se apresentar, vai contar a sua história e tudo mais. Mas antes eu preciso fazer aqui uma breve apresentação, caso vocês não conheçam a Silvia. Já vai deixando um comentário aqui, tá? Vai me contando de onde que vocês estão falando, não, de onde que vocês estão assistindo aqui essa live. Eu quero saber. Então, como eu falei, a Silvia, ela é designer de moda com formação pela Universidade Salesiana de São Paulo e pós-graduação em modelagem criativa pelo SENAC São Paulo, com experiências em confecções, ateliês de roupas sob medida e docência no SENAC. Ela hoje é influenciadora para marcas como Linhas Corrente, Pegamil, Ibirapuera Têxtil e Molde-me. Com certeza todos vocês já conhecem essas grandes marcas. Além disso, é empreendedora, produtora de conteúdo e proprietária de um site de moldes e cursos de costura. Silvia também ministra palestras e workshops em diversas instituições de ensino técnico e profissionalizante. Nossa, Silvia, tudo isso! E ainda é empreendedora, ainda consegue ir para a academia e cuidar da filha. Meu Deus, como que
Ah,
você
vai
consegue
tudo
tudo
junto e
isso?
misturado.
Então, é justamente isso que a gente quer saber: como que você consegue conciliar tudo isso? Mas antes de você falar um pouquinho, deixa eu só ler aqui os comentários, deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui. Já tem várias pessoas aguardando. Bom dia, Maria. Bom dia. Nossa, muitas pessoas. Neide está aqui. Bom dia, Rosemary. Débora está sempre aqui com a gente. Bom dia, cheguei. Que bom. Lembrando, pessoal, que essa live que ela fica gravada, tá? Caso vocês não consigam assistir até o final, ou para quem também vai chegar aqui depois, é Aracaju, que legal. Jundiaí aí. Tem pessoas, às vezes, do mundo todo, tem pessoas do Japão, às vezes, que estão aqui assistindo, eu acho muito legal. E eu quero saber aqui, o que que vocês estão fazendo? Vocês estão costurando? Porque muitas pessoas assistem essa live costurando, eu acho muito legal. Eu também fazia isso antes, quando eu não era apresentadora, eu sempre gostei muito de assistir. E o episódio aqui, no caso, já são mais de 200 episódios da Rádio da Costureira, tem muitos episódios para vocês assistirem. E eu quero fazer um convite para vocês que estão assistindo, para você se inscrever. Seja no meu canal ou no canal da Maximus, que está sendo transmitida também no Facebook. E vocês podem deixar comentários aqui para interagir com a gente. Mas vamos lá, Silvia, fique à vontade, se apresente, por favor. Me fale aí de onde que você está falando, que várias pessoas aqui, ó, já estão falando. Ó, sou do Rio de Janeiro, eu agora estou no Paraná. De onde que você está falando? Fique à vontade.
Como é incrível a internet, né? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade assim relativamente pequena comparado a grandes cidades, mas é uma cidade bem desenvolvida e é um polo têxtil que fica bem
Fica
também do
onde?
lado,
E qual
fica no
estado?
estado de São Paulo.
Nossa, eu não conheço.
É bem do lado de Americana, próximo a Campinas, Piracicaba. Então, tem um destaque muito grande entre Santa Bárbara e Americana, tinham muitas indústrias têxteis, muitas confecções, assim. Então a gente acaba tendo um polo têxtil aqui. E, na verdade, eu vou falar um pouquinho de como né, da minha carreira, do início. Mas eu me formei em design de moda, eu tinha 21 anos para
Nossa,
22.
começou nova.
E daí eu decidi estudar moda, comecei fazendo publicidade, foi minha primeira formação técnica. E aí depois eu me encontrei, porque eu sempre fui muito criativa, assim. E aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar com essa parte criativa mesmo. Mas a publicidade diretamente não era algo que eu tinha tanta sintonia e parti para moda então. Mas não tinha influência e não sabia costurar, nunca tinha modelado, não tinha ninguém na família que costurasse, assim, que fosse
Ué.
aquela inspiração. E assim, eu apenas gostava de roupa, de me vestir, assim, enfim, de olhar acabamentos. Eu ia em loja, eu ficava olhando aqui, muito na curiosidade. Eu me recordo assim da aproximação assim da costura só da minha mãe, que ela fez uma peça de roupa que eu tenho até hoje, que eu guardo para mim quando eu era criancinha, que ela costurou à mão com a maquininha um
Ai,
pouco que
que
ela tinha, que as mães ganhavam, né, de casamento, era tradição ganhar a máquina de costura para fazer os consertos. Então eu me lembro dessa roupa em específico, que era o contato mais próximo que a minha família teve com a costura. Então eu não tinha nenhuma referência para escolher esse caminho, mas enfim, iniciei. Então aí se passaram vários anos, e logo que eu iniciei, eu não tinha essa parte de ilustração, esse conhecimento, e eu me identifiquei de cara assim nas disciplinas com a modelagem. Foi o que eu mais me apaixonei. Falei, eu quero aprender isso, né? É isso que eu quero realmente fazer. Então, fui me especializando, né? Tive uma pós-graduação em modelagem. E daí, né, surgiram oportunidades de trabalhar em confecções, ateliês. E veio a ideia de me tornar docente. Um amigo falou: Ah, eu acho que você se expressa muito bem, você, né, tem bastante
Gente.
conhecimento, por que você não começa a dar aula? E eu tinha, quando criança, me lembro que eu adorava brincar de escolinha com as crianças, com as amigas, e eu ensinava, eu era muito boa em português, então eu ficava lá ensinando a gramática e tal, mas isso morreu. E aí eu falei, nossa, será que eu daria conta de ser professora? E aí foi quando eu ingressei como professora no Senac, foram 7 anos
Nossa.
trabalhando no Senac como professora. E aí eu só saí porque eu me apaixonei pelo digital. Eu comecei a fazer assim trabalhos durante a pandemia para manter o vínculo com os alunos. Foi muito assim intuitivo, porque todas as escolas estavam se estruturando naquele momento, nem todas estavam preparadas para o digital. E aí a gente, como a minha disciplina era muito prática, né, as coisas que eu ministrava, que era modelagem, costura, parte de produção de moda, né, nas áreas que eu tenho conhecimento, então eu comecei a fazer vídeos para os alunos estarem conectados comigo, com a instituição de algum modo, no meu Instagram, até que a gente conseguisse conciliar tudo. E até que as coisas voltassem. E aí nisso o pessoal começou a curtir, e o meu perfil na época tinha 1.500 seguidores só, era um perfil de amigos, pessoas da minha cidade, alunos, e no fim ele começou a crescer. Daí eu passava um mês, dois, eu já estava lá 3, 4, 5 mil seguidores, e eu falei, gente, o pessoal está gostando disso.
Gente, que
E
legal.
Aí, nesse momento, eu estava longe da minha cidade, né? Eu sou de Santa Bárbara, eu estava morando em Sorocaba, porque eu atuava no Senac de lá, de Sorocaba. Aqui não tem Senac. E aí eu falei, nossa, é uma possibilidade de eu retomar. Todo mundo, acho que sentiu essa necessidade de estar mais próximo da família. Eu falei, ah, eu quero retomar, ficar próximo da minha família, eu estou pensando em empreender. Foi aí que eu comecei a pensar em empreender. E eu falei, não, mas eu não quero fazer roupas para vender, porque eu acho que isso é importante dizer também. Às vezes você tem que ver o que você tem em sintonia. Eu não tinha sintonia com produzir roupas para vender mais. Não era a minha vibe, porque eu me apaixonei pela educação. Eu me sentia muito bem compartilhando o meu conhecimento, aprendendo com os alunos, porque eu aprendo muito até hoje e continuo aprendendo e vou continuar nessa vibe, que eu adoro aprender, fazer cursos.
Sim.
A minha mãe fala, é a menina dos cursos. Eu sempre
É.
fui.
Legal.
Estava sempre me aprimorando. Enfim, e aí comecei com esse trabalho nas redes sociais e foi expandindo, expandindo. Criei o meu site de moldes e hoje eu trabalho só com isso, né? Empreendendo só, que já é
Só
bastante.
isso? Não,
Só isso, só isso.
só cuida de um site com um monte de roupa linda lá. Depois você vai falar do site melhor.
E aí surgiram os convites dessas marcas que eu sempre admirei. Sempre, né, fui consumidora no meu ateliê ou nas indústrias, né, nas confecções que eu trabalhei, e aí eu fiquei muito honrada mesmo, e várias oportunidades foram se abrindo a partir dessa decisão de voltar a empreender. Eu já tinha, tido uma loja de roupas no passado, e depois falei, não quero mais trabalhar no comércio, quero, ministrar aulas, e foquei nisso. E aí eu senti essa possibilidade bem bacana de unir a educação e também essa parte comercial, que é o site de moldes.
Nossa, que legal, assim. O que me chama atenção é que você falou que não aprendeu com outras pessoas da sua família, porque às vezes a maioria das pessoas que eu converso sempre falam, não, aprendi com a minha mãe, com a minha avó. Eu tive experiências dentro da minha casa e você não. Então você é a prova de que dá para começar do zero a costurar. Só que você precisa só se encontrar para onde que eu vou. Um exemplo, eu sou da área de conserto de roupas, eu sou apaixonada nessa área, mas tem pessoas que não gostam. Então, para quem está começando aqui, eu sei que já deixem aqui nos comentários que eu quero saber é se vocês já sabem costurar. Eu sei que muitas pessoas já estão costurando ou se vocês estão começando do zero. E aí eu vejo isso porque, inclusive, eu até criei um mini curso gratuito para iniciantes que são 5 aulas bem básicas que eu disponibilizo gratuitamente. Inclusive, quem quiser se cadastrar está lá no meu canal. Eu vou até deixar link aqui abaixo na descrição do vídeo de todos os cursos que tem na Maximus também, que tem cursos de várias áreas da costura. E você precisa se encontrar. Mas primeiro de tudo, você precisa o quê? É, conhecer a máquina de costura. Você vai perder o medo, vai cortar um tecido ali. Depois que você passar por esse processo, aí você vai ver. Porque no caso da Silvia, ela se apaixonou por modelagem. E aí, além disso, você poderia muito bem ter ficado somente nisso. Mas você aceitou um desafio que foi o quê? Ensinar. Como assim ensinar? No Senac, uma instituição tão poderosa, de professores tão renomados. Com certeza passou pela sua cabeça. Será que o meu conhecimento é o suficiente para eu repassar? E você provou que, ah, minha filha, foram 7 anos. E se você não tivesse mudado para trabalhar pela internet, estaria lá até hoje, sendo uma
Ah, com
professora muito
certeza.
respeitada, né? Então,
Com
é a prova.
certeza, porque eu sou apaixonada, eu falo, eu sou apaixonada pelo Senac, eu construí uma carreira lá
Sim.
e contribuiu muito com a minha vida. E de fato, eu me apaixonei pela educação lá, né? Foi uma descoberta. E é legal a gente falar que às vezes a pessoa fala, ah, não tem nenhuma referência, eu não sei costurar nada, será que eu vou conseguir? Eu acho que você tem que realmente começar. É importante você começar a sentir, de repente você acaba se apaixonando e fala, olha, eu gosto de concertos, ou eu gosto de modelagem, ou eu gosto de costurar roupas de bebê,
É,
masculina, feminina. A
isso
moda
aí, tem
tem isso,
várias
né? É um
áreas.
caminho de possibilidades.
Eu estou vendo aqui os comentários que eu tinha perguntado de onde que as pessoas estão assistindo. Olha que legal, a Flor Bela está ali em Portugal, simples assim,
Que
assistindo.
legal.
Tem até uma pessoa do Uruguai que ela tinha deixado aqui o comentário, muito legal. É, deixa eu ver aqui, estou começando do zero com pequenos concertos. Que lindo!
É
Espero que você
isso.
siga lá no meu canal, minha moda digital, tem muitas dicas. E eu também sou professora do curso de ajustes e consertos de roupas da Maximus Tecidos. Que, inclusive, deixa eu dar um spoiler aqui para vocês, que nos próximos meses vai vir aí um mini curso gratuito que eu preparei, gente, aulas bem incríveis, lindas, mas depois eu falo com vocês sobre isso. Aqui a Eliane falou, começando do zero, ninguém da minha família costura aí, Silvia.
Tá
Gosto muito da
vendo?
costura criativa também, eu acho linda essa área.
Sim.
É. Francisca, eu sou iniciante, mas já estou fazendo algumas peças para mim. Olha, que lindo!
Que
O William está aqui
lindos.
também. Bom dia, William. Seja bem-vindo aqui. Então, pessoal, para vocês que estão aqui chegando, nós estamos aqui com a Silvia Marques para deixa eu até colocar novamente aqui o tema, para falar de equilíbrio profissional, como conciliar a costura e os cuidados pessoais. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Bom dia da França. Ai, que chique.
Olha que
estou no intervalo do trabalho. A Tatá falou. Beijinho de Portugal. Nossa, muitas pessoas de Portugal, que legal. Bom dia do Sergipe, Sorocaba, olha, que legal. Então, vamos continuar aqui. Para quem quiser deixar depois dúvidas, vocês podem deixar. Vamos deixar para o final aqui, porque pode acabar a gente não vendo e vocês vão ficar sem resposta. Então, podem deixar para o finalzinho, que a Silvia vai respondendo aqui a vocês. E antes da gente continuar, deixa eu mostrar uma foto. Espera aí. Que eu conheci a Silvia pessoalmente lá na Mega Artesanal no ano passado. Cadê? Compartilhar. Está aparecendo aí na tela? Não, porque eu não coloquei.
Ainda não.
Aqui.
Agora sim.
A foto que a gente tirou. Nossa, você é muito chique, gente. Pensa numa mulher chique, poderosa.
Imagina.
Com aquela
imagina.
Roupa assim. A roupa foi você que fez, claro, né?
Foi.
E, nossa, ela é muito chique. Aí você estava lá no stand da Círculo, não foi?
Da Linhas Corrente.
Linhas Corrente? Ah, tá.
Linhas Isso. Corrente.
E quando eu vi assim, uma mulher alta, toda chique, poderosa, falei, epa, conheço aquela ali é
imagina.
Silvia. Acho lindo. As roupas que você faz, assim, tem, traz também essa, como é que se fala, esse poder da mulher, esse poder feminino que a gente tem, e às vezes não está evidenciando porque está usando a roupa errada, né?
Ai, muito obrigada, eu acho que esse é o meu grande propósito, realmente. No meu site tem o meu propósito com a marca de moldes, E eu sempre pensei que se eu montasse uma marca de roupas, ou no caso agora uma marca de moldes, eu queria, o propósito é evidenciar a beleza feminina, independente
Ei,
do
você
biótipo,
consegue.
Da altura, sabe?
Isso
eu
aí.
Quero, tanto é que os meus moldes vão até o tamanho 60, e dá muito mais trabalho para desenvolver, porque você tem que fazer até o 48, depois pensar num outro formato pro o tamanho plus size, então acaba
Isso.
sendo um trabalho maior, mas eu acredito na beleza feminina, independente de biótipo, altura, idade, a mulher tem que se sentir poderosa do jeito que ela é, sabe? Colocar
Ai,
para
que legal.
Fora, verbalizar, externalizar toda a beleza que ela tem por dentro, e a roupa realmente ela contribui para isso, quando a gente está com uma roupa que a gente se sente bonita, valorizada, e o melhor, que nós mesmas fizemos, e ninguém segura essa mulher, não é?
Não, realmente. E você consegue trazer isso, né, para as pessoas. Eu vou até mostrar aqui seu Instagram, deixa eu ver, para as pessoas poderem ver, para quem não conhece ainda. Tá aqui, ó, o que você falou das roupas, eu achei interessante você falar da numeração também.
É.
Aqui, cadê? Esse aqui lindíssimo demais, nossa.
Acho que não tá aparecendo, pelo menos para mim não tá, não.
Ai, peraí. Ah, não, que eu não adicionei, vamos lá. Aí se
Agora
você
tá.
Quiser explicar um pouquinho sobre essas roupas, esse look aqui lindíssimo.
É, então, eu gosto de uma linha um pouco mais elegante, porém com traços de dramaticidade, modernidade. Como eu tenho a formação em moda, então a gente tem muito... Durante os estudos da faculdade, conforme a gente vai atuando, esse olhar para o design. Então, as roupas, elas são bem atuais, modernas, mas elas têm um corte que remete muito à alfaiataria.
Isso.
Né? Então, acaba trazendo esse olhar mesmo para uma mulher mais clássica, mas com um olhar novo, né? Um clássico...
Isso,
diferente, assim, né? Que não
é muito moderno.
É moderno.
Moderno, porém atemporal, é isso?
É, sim. Então, eu acabo atendendo as diversas idades por isso. Então, eu até às vezes coloco roupa com cropped, porque as meninas que são mais novas gostam, e às vezes as mulheres mais maduras vão usar de outra forma. E é muito gosto mesmo. Às vezes uma mulher madura gosta do cropped e vice-versa. Então a gente faz essa brincadeira porque eu acredito que a roupa não tem idade e a roupa tem que te vestir com personalidade. Você tem que vestir o que você se sente representada, né, de fato.
Ai, amei. Então, deixa eu tirar aqui para a gente continuar aqui, senão a gente fica vendo as fotos, é só para as pessoas poderem conhecer também um pouquinho da Silvia, porque agora a gente vai falar de Como eu já coloquei aqui o tema, né? Equilíbrio profissional, como conciliar as costura, a costura e os cuidados pessoais. Era somente para as pessoas poderem conhecer. Depois você vai falar um pouco mais sobre o site, que lá tem
Tá certo.
todas as roupas que eu mostrei aqui, tem no site, é isso?
Tem os moldes no site.
Uhum.
E aí
Então
tem a
vamos.
aula da costura, né? Ensinando passo a passo. Então você
Isso que
compra o molde,
é.
já leva a aula gratuita da costura, então você aprende a montar realmente.
Uhum.
É legal isso porque tem muitas marcas menores que às vezes não tem como pagar uma modelista interna. Então acaba
Uhum.
comprando o molde, vendo a aula com a piloteira para poder já montar. Então ganha tempo na produtividade também. Então eu atendo hoje não só costureiras, mas também ateliês, pequenas marcas.
Ai, que legal, gente. Isso que é o diferencial, né? Porque não é somente o molde, tem a costura também. Até quem está iniciando consegue fazer, né?
Consegue fazer. Tem vários, né? Eu faço alguns mais para iniciantes, de nível intermediário, de nível avançado.
Uhum. Muito legal. Então, vamos começar aqui. Eu quero já te fazer a pergunta. A primeira pergunta é: como você começou o seu interesse na costura e na criação de moldes de roupas?
A costura, ela veio de fato como consequência do meu interesse pela modelagem. Então, eu me apaixonei, me encontrei na modelagem, não sabia nada de costura, mas chegou um momento que eu sabia fazer a modelagem e nem todas as pessoas sabiam montar as minhas peças da forma com que eu imaginava. Aqui no meu entorno. Então, foi quando eu falei, eu quero aprender a costurar. E aí fiz um curso de costura básico e o restante, eu até estava contando ontem a minha história para uma amiga nova, né? Uma pessoa que está se tornando a minha amiga, e eu falei: olha, o restante foi aprendendo fazendo de fato. Então foi mesmo vendo acabamentos de outras marcas, vivenciando ali no meu ateliê mesmo as peças. Eu fiz, inclusive, já cheguei um momento da minha carreira que eu fiz vestidos de noiva, vestidos de festa, e não fiz um curso específico para isso. Eu fui desenvolvendo acabamentos internamente e fui me aprimorando. Então, a costura, ela veio mesmo como consequência. Se hoje você me perguntar o que eu amo mais a modelagem, mas eu, assim, me apaixonei e me encontrei também costurando, porque ela é uma técnica que desenvolve muito estratégias que você tem que pensar, maneiras criativas de resolver aquele acabamento, economizando às vezes tecido ou tempo de produção. Então a costura acaba estimulando muitas coisas que às vezes as costureiras não param nem para pensar que ela tem essa capacidade. Fala: ah, eu sou costureira, e não liga, porque você desenvolve tantas coisas, né, intelectualmente, para desenvolver aquele trabalho. Então, eu gosto muito de costurar, de praticar mesmo a costura. E a criação dos moldes, eu comecei, como eu falei, fazendo para mim, fazendo para as marcas, né? Lá no início foi para as marcas que eu trabalhava, depois. E era engraçado, porque eu fazia tanto molde e não tinha roupa feita por mim, porque eu não tinha tempo. Aí
Sei como é.
fui trabalhar em escola, ensinava todo mundo a fazer roupa e eu tinha que comprar, porque eu não tinha tempo para fazer. E aí eu tinha dentro de mim um negócio que falava assim: ah, eu queria tanto fazer roupa para mim. Eu pensava, eu tinha que ter um trabalho que eu ensinasse ou que eu produzisse, ou sei lá o quê, mas que eu pudesse fazer roupa para mim, porque era meu sonho andar com o que eu ensinava, andar com o que eu fazia para as outras marcas, e eu não tinha essa possibilidade, eu tinha que comprar. E aí, quando eu comecei a fazer esses vídeos aí, meio que por instinto e tal, como eu comentei no começo, e as roupas começaram a se materializar, eu falei: olha, tá surgindo, tô começando a fazer roupa para mim. E
Gente.
aí, eu comecei no início, é legal falar, porque às vezes as pessoas veem agora: ai, tem um site, que difícil, quero fazer isso também, mas nunca vou conseguir. Gente, eu comecei com o meu WhatsApp pessoal, eu coloquei a cara no Instagram, fazia a peça, falava: ó, eu fiz isso, tem esse bolso, tem aqui, fazia um reel lá, que né, a gente entrega, a entrega é maior que foto. E nos stories mostrava, fazia provador, usava com vários looks diferentes. Falava: olha, se você se interessar, aqui é o WhatsApp. Tô
Gente,
vendendo
sem
molde
site.
ali, sem site. Então, eu atendia, começou no começo, né, pequeno, porque as pessoas não confiam. Ai, será que esse molde é bom? Vai dar certo? Aí, o que começou a acontecer? Quem fazia amava. Mandava foto, nossa, adorei a primeira calça que eu fiz, que ficou boa e que não sei o que, né? Eu ia lá e postava esse retorno, esse feedback. E, eu fiz o tamanho 60 para não sei quem da minha família e ficou muito bom, né? Postava também. E aí foi tendo o quê? Feedback. Então, se você tá aqui me ouvindo, quer iniciar de repente com molde ou com roupa, é muito importante você ter essa visão estratégica. Coloque a roupa em você. Porque as pessoas querem ver pessoas reais usando, né? A gente é real. Então a gente vai se conectar muito mais com o que tá aí, né, o seu cliente, o seu seguidor, do que se você, tinha que ter uma modelo com tantos metros de altura, com peso X ou Y. Não, coloca você, meu amor. Coloca a roupa lá. Ai, tenho vergonha. Eu também tinha. Eu sou extremamente tímida, extremamente tímida. A Silvia, que está aqui no celular, é uma pessoa. A Silvia, no dia a dia, saindo na rua, é outra. Eu sou extremamente tímida. A Vivi, quando me conheceu, talvez eu ficava assim, eu me preparei para mega. Porque eu falei, as pessoas vão achar que eu sou chata, que eu sou metida. Porque a roupa também, às vezes, quando você se veste umas roupas meio de alfaiataria, umas coisas muito assim, dá uma afastada nas pessoas. E se
É
você é
assim.
muito quieta.
Eu te senti um pouco quieta. Eu falei assim, ela deve ser mais tímida. Você não é falante pessoalmente, mas eu
Não.
super respeito, porque meu esposo ele é assim, ele é muito sério. Mas quando
É.
você faz amizade com ele, não, ele conversa bem. Mas você é
Isso.
super. Assim, falando básico. Falei, não vou nem
É.
falar demais.
Então eu trabalhei muito isso, assim, eu melhorei bastante até, porque eu era muito tímida. Então, às vezes, para fazer vídeo celular, eu tinha muita dificuldade no início. Mas assim, é o dia a dia. A gente vai fazendo, vai aprendendo, vai melhorando, vendo onde errou. Então, quem está aqui, né, vendo esse podcast, comece, apenas comece, vai fazendo com os recursos que você tem. Então, eu vendia pelo WhatsApp, mandava pelo e-mail o molde, ficava, às vezes, um dia,
Nossa.
eu tirava um dia da semana para fazer essas vendas, atendia todo mundo para ninguém ficar esperando. Aí no outro dia eu postava um modelo novo, eu sabia que ia passar a tarde inteira atendendo todo mundo, mandando link, tá. No começo eu não tinha CNPJ,
Nossa.
eu criei uma conta online, né, digital, que eu podia, não sei nem se isso é possível, porque faz tempo. Eu cadastrava o CPF, então eu trabalhava com o meu CPF. Aí passou um ano assim, eu vi que o negócio estava dando certo, eu abri o meu CNPJ. Então aí eu tenho a empresa já há alguns anos. Mas então, assim, tá aqui, tá vendo esse podcast, quer começar a empreender, quer fazer transição de carreira? Apenas comece. E vai, e assim, quero começar a fazer transição de carreira, mas não sei, sair do meu emprego. Não, faça com tranquilidade, eu fiz com tranquilidade. Continuei trabalhando em um e fui fazendo o outro acontecer aos poucos. A paciência, ela é muito importante para que as coisas fluam assim, sem muita pressão. E aí, no momento que eu me senti segura, que eu tinha já poupado um pouco de recursos financeiros para que, se não desse tão certo, eu conseguisse me manter por um tempo, eu decidi e fui, emigrei mesmo, de fato, para essa nova carreira.
Nossa, que legal, assim, o que me chama atenção aqui, você começou com um pouco que você tinha, você não esperou a perfeição, você não
Não.
esperou ter muito dinheiro para contratar um site, porque não é fácil, a gente sabe que tem os custos de um site, você precisa de tempo também, um profissional bom para fazer, para organizar tudo, e você simplesmente começou, do jeito que você,
É.
com o conhecimento que você tinha ali, meus parabéns. Então, assim, é um baita de um incentivo para quem está começando aqui. Não esperar a perfeição, o momento certo. Só
É porque
comece.
não tem, né? Não tem o dia certo, não tem o momento perfeito. E aí a vida vai passando e você perde oportunidades de aprender. E aí, às vezes, as pessoas me falam: ah, mas e se não der certo? Você vai abandonar uma carreira que você está consolidada? Eu prefiro, e aí é uma escolha de vida minha, correr esse risco e ter feito do que ficar a vida toda presa no e se. Isso me faz muito mal. E se eu tivesse? E se eu, sabe? Então, eu prefiro tentar e fazer dar certo, que isso também é importante. Uma vez que você tomou a decisão, problemas terão, tanto você no CLT quanto você empreendendo, isso é fato. Mas o que a gente vai fazer para enfrentar esses problemas é o mais importante, que é o fortalecer para dar conta.
Ah, gente, esse papo tá tão bom que eu vou ficar aqui quietinha, só ouvindo a Silvia falar, tá? Mas eu não posso, tenho que comandar aqui as perguntas, ler comentários. E eu quero saber se vocês estão gostando. A gente só vai saber se vocês estão gostando se vocês deixarem like. Senão a Silvia vai desanimar aqui, não vai mais entregar tudo que ela tem para entregar. Então deixem like de vocês, isso é muito importante. Porque assim, a gente brinca aqui, mas é importante sim, porque a plataforma YouTube, ele vai entender que esse conteúdo ele é bom, ele é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá? E isso que você falou, Silvia, de você tentar. Ah, pelo menos tenta. E se não der certo? Tudo bem, pelo menos eu tentei. E isso aconteceu com a gente assim no ano passado. Não tem nada a ver com costura, mas tem a ver com mudança de vida. A gente era do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio, ali na capital mesmo. E a gente sempre teve o sonho de se mudar. Vamos conhecer outro estado? Como que será morar em outro lugar? E a gente veio para o Paraná. E nossa, assim, foi uma mudança radical, muito bom e tudo mais. Só que agora eu estou sentindo falta demais da família, dos amigos. E aí a gente fica naquela: meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Olha, eu precisava fazer isso. Eu precisava experimentar isso na minha vida para saber se realmente é isso que eu quero para minha vida, viver sempre assim, ou se um dia eu volto para ficar mais perto, como você falou. Uma vez você sentiu falta de estar com a sua família e voltou. Então, tudo é uma fase na nossa vida, né?
E quando a gente se abre para uma nova possibilidade, a gente está decidida, as coisas vão fluindo, o universo vai contribuindo, quem tem fé, Deus também contribui muito. Então as coisas vão acontecendo, basta a gente acreditar e não cruzar os braços.
Isso que você falou é tudo, porque quando a gente veio para cá, nossa, várias portas se abriram de pessoas que a gente conheceu, oportunidades que a gente está vendo aqui que não acontecia antes. Então, Deus está, sim, abrindo as portas para a gente aproveitar esse momento que a gente está aqui. É, eu estou aqui de olho nos comentários, tá? Antes da gente continuar aqui. A Ilma está aqui falando: bom dia, sou de Apucarana, Paraná, que é aqui no Paraná. Estou fazendo brigadeiros e assistindo. Olha que maravilha! Podia
Que
mandar um
delícia.
pouquinho para a gente, né? Ai, gente, que legal. A Maria está falando aqui que ela está em transição de carreira. Então, importante ter planejamento também, como você falou. Bom dia, gosto da arte da costura, faço um curso pela Lions, mas quero me aperfeiçoar mais. Lembrando que aqui na Máximos Tecidos tem cursos de todas as áreas que vocês possam imaginar. Tem link aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem corte e costura, costura criativa, modelagem. Já vi que tem várias alunas aqui da Marlene Mukai. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, tá? É, eu quero saber aqui também se vocês estão gostando. Comentem aqui, gente. Deixem nos comentários se vocês estão gostando. Para a gente continuar aqui, que tem várias perguntas bem legais. A Luzia está aqui falando: bom dia, gosto da arte da costura. Faço um... Ah, não, aqui eu já li. Bom dia, Alessandra. Espera aí, que deu uma travada aqui. Cadê? Não estou conseguindo colocar, não sei por quê. Travou. Para você, está aparecendo tudo normal aí?
Só tal da Luzia, o último comentário.
É, eu não estou conseguindo tirar o comentário dela para continuar com as perguntas, não sei por quê. Deixa eu ver. Que estranho.
Agora voltou.
Ah,
Aí,
agora voltou. Ai, que bom.
voltou.
Estava travado aqui. Ah, agora voltou. Então, continuando aqui, vamos para para a segunda pergunta. Eu quero saber como que você equilibra o trabalho de costura e os cuidados pessoais, como eu falei, né? Você vai para a academia, cuida da filha, como é que você consegue tudo isso?
Assim, a rotina de uma mulher, todas, assim, a maioria que está assistindo aqui é o público feminino, todas sabem o quanto isso é impactante na nossa vida, o quanto o cuidar do outro, ele é muito presente na nossa vida, e isso até é um peso social que a gente carrega. Eu estava até vendo uma entrevista ontem sobre isso, mas enfim, se a gente não se olhar primeiro, foi essa chave que eu virei há 2 anos na minha vida. Se a gente não se olhar, não se cuidar primeiro, chega um dado momento que ou a gente vai adoecer fisicamente ou psicologicamente, que acaba afetando o físico. Eu sempre fui uma profissional e uma pessoa extremamente dedicada no que eu me proponho a fazer. Então, eu queria ser uma professora excelente, então eu me dedicava. Ah, eu vou estudar, fazer a faculdade? Eu era uma aluna excelente, daquela que se debruçava. Tudo muito em exagero, às vezes até. E daí, quando eu tive, acho que 36 anos, aos meus 36 anos, a minha saúde emocional começou a pifar. Começou a pifar, né? Tive ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, comecei a
Nossa.
tomar medicamento, porque eu trabalhava demais, era dedicada demais, né? E então a Rebeca estava chegando, porque a Rebeca, ela é minha filha, hoje ela tem 6 anos, ela chegou na minha vida aos 4, então ela é minha filha adotiva,
Ah, tá.
que eu
Não
a
sabia.
amo,
E
e
vocês são tão parecidas.
muito parecidas, muito parecidas.
Gente.
E assim, eu até vou falar que ela me fez pensar mais em mim, porque eu queria cuidar bem dela e eu não estava tão bem psicologicamente, né? Então ela chegou bem nesse momento que eu não estava bem, e eu queria cuidar bem dela. Falei, não, eu preciso me olhar, e eu não quero ficar a vida inteira tomando medicação para depressão,
Sim.
ansiedade. E aí foi quando eu voltei no meu médico e falei, olha, o que que a gente pode fazer para que eu não tome mais essa medicação? Ele falou, olha, você vai fazer então terapia, nós vamos tentar, senão você volta para a medicação, né? Ele falou, vou depositar essa confiança em você. Você vai fazer terapia, vai se alimentar melhor, porque eu estava numa fase que eu nunca fui disso, mas eu comia muito doce, muito fast food, porque o cansaço, né? A
Falta de
depressão traz.
tempo
Só, olha,
também.
assim, não que a gente não acredita na pessoa que tem depressão e pensa que é frescura, mas só quem passa por isso entende o que é. Eu não fui aquela pessoa que eu ficava deitada sem fazer nada. Eu continuava fazendo o meu trabalho, mas eu não estava na minha plenitude, né?
Nossa.
Eu não estava bem. Enfim, e aí eu falei, tá, eu sou disciplinada também, sempre fui. Então, eu tenho que me alimentar melhor? Vou me alimentar melhor. Eu tenho que fazer exercício? Aí aquela história do 8-80 funcionou aqui, porque eu ia todos os dias para a academia. Então, nos primeiros 20 dias que eu comecei a fazer isso, eu já senti mudança, porque eu ia todo dia para a academia, de domingo a domingo, gente. Loucura. Todo dia na academia, troquei toda a alimentação com a nutricionista. Aí eu arrumei mais trabalho, né? Porque eu tinha 1 hora pelo menos de treino, que isso não estava inserido no meu dia, e preparar as refeições saudáveis, porque é muito mais fácil a gente comprar ali, não, né? Tô correndo aqui costurando, gravando aula, vou lá e compro uma Marmitex fritura, não sei o quê,
Sim.
era muito mais fácil. E eu tinha esse trabalho a mais, e, né? Só que daí eu comecei a ver o resultado. E aí foi quando eu comecei a falar, não, eu preciso me organizar, porque agora eu tenho uma filha, casa para cuidar, porque até hoje não tem alguém que venha trabalhar aqui em casa nem uma vez por semana, sou eu que cuido da minha casa. Então, eu tenho minha filha, eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho, eu preciso empreender e tenho que também me cuidar, porque eu não estou bem na minha saúde. E aí um ano foi se passando e eu fui, né, me curando. E eu falei,
Gente.
Me curando com a terapia, com a alimentação e com o exercício físico. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas, porque mudou a minha vida, né? Eu tenho mais, sou animada, tenho energia. E aí foi quando eu decidi começar a postar os meus treinos. Eu tinha muito receio da pessoa falar assim, ai, tá querendo exibir o corpo.
Sim.
Ai, né. Só que eu
Não tem
falava,
necessidade disso,
não tem
né?
necessidade, porque você posta de costura, o que que tem a ver postar academia? Mas eu sei o quanto a vida de costureira é difícil. Eu ainda não tenho que dar produção, tem algumas que trabalham com produção, o volume de peças que produz por dia, a coluna. Eu tinha dor na coluna de gravar aula. Eu falo, imagina a pessoa que costurava o dia inteiro. E não tenho, se eu te falar para você assim, ah, eu tenho dor nas costas, nunca mais tive nesses 2 anos. Então, de fato, tudo que os médicos vivem falando, que eu não acreditava, ah, exagero, exercício, não sei o quê. De fato, hoje eu vivo e eu falei, eu preciso compartilhar isso também com as pessoas. E aí, o que que eu comecei a fazer? Além de mostrar, eu fazia os looks e dava gratuito, dou até hoje os moldes.
Nossa, não
Porque
sabia
aí
não.
é um incentivo para você começar a fazer academia, você quer um
Olha.
lookinho. Então, aí todo look novo de academia que eu faço para mim, eu dou um molde gratuito, porque não tem desculpa. Agora você tem o molde, você vai fazer o lookinho e vai cuidar da sua saúde. Então, como conciliar? Você está pensando, me perguntando em como equilibrar? Planejamento. Domingo é o dia que eu sento e faço a agenda. O que que eu vou fazer na segunda? Por exemplo, segunda eu tenho terapia, bem 11 horas, que é no meio do meu dia. Então, o que que eu acordo? Acordo meia hora mais cedo para eu tomar meu café, levar minha filha da escola e lá da escola já ir para academia, porque daí não tem desculpa. Se eu voltar para casa, eu vou começar a fazer as outras coisas, né? Então, eu levo a minha filha na escola e da escola eu vou para academia. Saio da academia, vou para a psicóloga. Então, eu crio um planejamento do meu dia. E eu sei que na segunda tarde é o dia que eu vou lavar roupa, colocar roupa na máquina, que eu vou ajeitar a minha casa, porque a gente não faz mais faxina como a gente fazia antes. A gente ajeita a casa, né? Então, eu vou ajeitar a minha casa. Aí, na terça-feira, é o dia que eu vou criar molde. Então, eu só vou fazer molde. Vou na academia, faço esse começo do dia da mesma forma e vou criar molde. De domingo é o dia que eu vou. Gente, a gente trabalha muito, não vai ter como, mas assim, a gente está trabalhando e cuidando da gente, né? Eu vou fazer as minhas marmitinhas. Então, de domingo, eu separo um momento da manhã, cozinho, porque daí eu não preciso cozinhar a semana inteira, fica mais leve, congelo e vou tirando e vou almoçando e vou vivendo. Então, separo uma manhã do domingo para fazer isso. Então, eu acho que a dica é. Para você começar a equilibrar é ter planejamento, né? Então, talvez funcione dessa forma para mim, porque eu não tenho que dar volume de produção. Cada um vai entendendo como vai funcionando melhor a sua rotina. Ah, eu tenho que dar produção. Talvez esse planejamento que a Silvia está dizendo não funcione para mim. Você vai encontrar um equilíbrio. E hoje eu durmo mais cedo que eu dormia, mesmo fazendo tudo isso. Então, hoje o sono é muito importante, porque quando você tem transtorno de ansiedade, você dorme muito pouco, isso envelhece, impacta num monte de coisa. Hoje eu durmo mais cedo, minha filha acompanha comigo, então ela fica acorda bem, eu acordo bem. Então, é isso, ter um planejamento seria a palavra-chave, assim. Senta um momento, eu tenho uma agenda que é planejamento financeiro e escrevo mesmo, porque eu sou a pessoa do escrever. Computador, para mim, celular não funciona. Agenda de celular não consigo
Eu
usar.
também.
Então, eu tenho uma agenda para planejamento financeiro e uma agenda para compromissos. Então, é ali que eu vou. O que que eu vou fazer? Ai, não dei conta de fazer. E tudo bem, tem que ser leve. Porque senão você volta na ansiedade. Não dei conta de fazer isso hoje. Amanhã ele vai ser a minha primeira tarefa que eu vou fazer logo depois que eu voltar da academia. A academia sempre está lá no topo.
Não, é legal assim que o que eu estou percebendo é que você dá prioridade para as coisas. Você
É.
sabe que tem um monte de coisa para fazer em casa, tem casa para arrumar, tem roupa para lavar. E a gente aqui, eu sei que tem o público maior aqui são de mulheres, mas eu sei que também tem homens. E pelo menos aqui em casa, sou eu e meu marido. Os dois fazem tudo junto. Por quê? Ele também trabalha em casa. Então a gente
É.
entende que ele não está me ajudando, ele está fazendo a parte dele. E eu não estou
Sim.
ajudando ele, eu estou fazendo a minha parte. Se os dois moram em casa, a gente precisa ter esse controle também. E você prioriza a sua segunda-feira. Você tem lá o seu encontro especial com quem? Com você mesma, que é lá na psicóloga. Você está
É. É.
cuidando da pessoa mais importante. Abaixo de Deus é você. E não tem escolha, não tem que, ah, vou deixar para depois e remarcar. Não, é isso. E eu gostei disso. A primeira coisa que você faz o quê? A academia. Porque se a gente deixar para o final do dia, o cansaço vai bater. As atividades do dia vão engolir a gente tem um monte de coisa para fazer, porque quem trabalha em casa tem isso. A gente olha para um lado e fala, meu Deus do céu, já tem que varrer a casa, tem que passar um pano. E aí, quando você vê, você se enrola toda, não tem planejamento. Então, nossa, dicas maravilhosas, Silvia.
É, então, e, assim, eu confesso que eu sou uma pessoa noturna, eu prefiro treinar à noite. Só que, né, eu até vou compartilhar aqui, pode ser que tenham seguidoras minhas que nem sabem, eu me separei recentemente, vai fazer 1 ano ainda. Então, o meu ex-esposo, a gente dividia muito as tarefas, super parceiro, então era muito mais fácil a vida assim, dividindo as tarefas, como você está dizendo. Mas agora eu estou sozinha e a vida continua se mantendo. Então, é mais difícil porque a gente vê, mas você tem que ser. Ah, hoje eu não vou passar pano na casa. E os filhos vão contribuindo se você também educa. A Rebeca, que é a minha filha, antes ela não se preocupava. Hoje ela sabe, ah, não vou derrubar isso no chão. Ela fica também atenta, porque ela sabe. Eu fui conversando com ela: olha, a gente vai perder tempo da gente estar junto, da gente fazer coisas legais. Então, ela também foi se conscientizando da importância dela contribuir. E é a educação, porque você vai formando os seus filhos também, sejam meninos, meninas, para que eles pensem nisso no futuro, que eles têm que se cuidar, porque a gente é o grande exemplo. Mais do que a gente fala, é o que a gente faz. Se os filhos veem a gente se cuidando, cuidando, né, conforme e mostrando que a gente nunca vai dar conta de tudo, é muito mais importante para o psicológico deles também, né? Que a gente. Tem, às vezes cria nos nossos filhos a falsa ilusão que nós somos heroínas. E aí, quando eles crescem, eles, né, acabam falando: nossa, eu não dou conta de fazer o que a minha mãe fazia. Talvez nem ela
Nossa.
desse, né? Então, eu acho que esse equilíbrio de você, ó, até aqui, filho, eu dou conta, aqui eu também não dou, e tudo bem, a gente faz, replaneja. Então, é importante até, inclusive, para a educação dos filhos, eles vivenciarem essas coisas. E na voltando à questão de planejamento da academia, eu prefiro à noite, que eu acho que eu tenho mais força, mesmo passando por um dia cansado.
Nossa.
Eu percebia que eu tinha muito mais força, mas a minha filha chega às 3 da escola. A partir desse momento, eu não consigo ir para a academia, porque eu vou dar atenção a ela, vou cuidar dela. Então, olha só, gente, eu tenho das 7 da manhã até às 3 da tarde para trabalhar e me cuidar. Então, é esse o tempo que eu tenho. A partir das 3, é café da tarde para ela, é dar atenção, ver se tem tarefa, aí começa banho, lavar o cabelo e aquela coisa toda que todas as mães sabem. Então, eu tenho esse tempo para trabalhar. E aí a gente dorme às 9. Então, assim, o dia passa. E aí, por isso que eu volto a insistir no planejamento e na disciplina de cumprir aquilo que você planejou.
É, o que está me chamando muita atenção aqui, você falando, porque antes da gente começar aqui essa live, eu não sabia dessa separação que você falou, e eu recebo muitos relatos de mulheres que falam que não estão conseguindo, infelizmente, estão passando por necessidades financeiras. Porque o marido simplesmente. Eu tenho uma aluna minha que é muito triste. Ela tem, se eu não me engano, são 5 filhos, 3 moram com ela. É uma aluna, assim, muito querida. E o marido simplesmente, tchau. Não foi, assim, uma situação amigável, né, de ir preparando ali e tudo mais, não. E ela não trabalha fora. Ela tá aprendendo ainda a costurar. Então, ela ainda não tem aquela renda. E quando eu te falei, assim, que eu te admiro muito. Não é somente, ah, beleza, ah, que linda, a Silvia é linda e veste uma roupa e sempre tá com uma roupa linda, não é isso. Eu vou acompanhando seus stories, eu te acompanho mesmo nas redes sociais e eu vejo o seu empenho, a sua dedicação e ninguém imagina o que você está passando por trás disso, ninguém imagina a dificuldade que é. Mas, e outro fato também que me chamou a atenção é você falar sobre heroína. Você não mostra uma vida perfeita para sua filha. Eu não tenho filhos, então, assim, eu penso assim. Eu não posso dar palpite na vida de ninguém porque eu não tenho filho, então eu não sei como que é cuidar de uma criança. Mas eu vejo muitas mães, assim, de até de amigas minhas, que mostram uma perfeição muito grande para a criança. E a mãe, ela tem dinheiro, só que eu sei que ela está passando por um momento ruim e ela fala para mim. Só que para a filha dela, a filha fala assim: "Ah, eu sou uma princesa. Eu tenho todos os vestidos de princesa da Disney." Porque ela se sente nisso, ela se sente naquele mundo perfeito, que não existe dificuldade, ela pode fazer o que ela quer na casa dela, ela come o que ela quer. E aí você vai crescer aquela criança num mundo de ilusão. E você está falando aí, não, você está mostrando uma realidade. Peraí, minha vida é essa aqui, ó. De manhã eu tenho academia, tenho meu trabalho e a educação da minha filha.
E ser mãe, ser pai, é uma missão assim muito difícil, porque a gente não pode inserir a criança nos problemas de adulto financeiro, porque daí a criança. ela cria um senso de responsabilidade muito grande, muito cedo, mas também a gente não pode deixar a criança se alienar e achar que a vida é muito fácil. Então, é esse equilíbrio de, olha, ontem mesmo ela estava querendo minha atenção para desenhar. Eu falei, olha, então a gente vai parar meia hora aqui, nós vamos desenhar juntas, você vai me mostrar tudo o que você quer e depois eu preciso terminar essa gradação de molde. Tudo bem? Aí você vai fazer
Nossa.
uma outra coisa? Por que eu tenho que fazer isso? Porque a mamãe tem contas para pagar. E o nosso acordo é o seguinte: você brinca e a mamãe paga a conta.
Ai, que
Essa é a
lindo.
vida de adulto.
Ai, gente, que
Então,
legal.
quando eu falo isso, ela fala: não, beleza, mamãe, vamos assim então. No começo, ela estranhava, ainda mais sendo uma filha adotiva, que não tinha esse tipo de educação, era diferente. Então, com o tempo, você vai construindo, vai consolidando isso com a criança. Então, a gente tem os nossos acordos. Meia hora, mamãe, meia hora. Não vou falar que ela é a perfeita, que ela não vai espernear, né? Às vezes ela faz isso. Mas, na maioria das vezes, ela está disposta a negociar e a gente chega num consenso, sabe? Então, eu falo, a gente é uma equipe. Essa equipe tem que fazer a nossa casa funcionar. Você faz as suas atividades de criança e a mamãe faz as atividades de adulto. E nesse momento a gente vai juntas brincar. Então, às vezes a gente para, eu danço com ela, jogo ela para cima, faço cosquinha, que é as coisas que ela gosta que eu faço, que ela fala que eu faço ela viver aventuras, que ela
Ah, meu...
adora, que eu jogo ela. E o
Ai, ai.
exercício ajuda, inclusive, nisso, né? Para jogar os filhos para cima.
Gente, que
Então.
delícia.
Eu tenho esses momentos, mas tem os momentos que eu preciso de fato me concentrar ali, senão o negócio não vai.
É, eu tô aqui lendo alguns comentários, nossa, assim, relatos lindos, alguns emocionantes. Vou até parar para ler alguns. É, várias pessoas estão perguntando sobre o seu Instagram, que eu sempre deixo para colocar aqui no final, mas deixa eu colocar logo aqui. Para vocês já anotarem, é Silvia Marques com dois Qs. É bem simples de encontrar lá. Então, voltando aqui para os comentários, cadê? A Maria falou: já tive aula presencial com a professora Silvia. Ela é fantástica.
Ai, Maria, um
Lindo.
beijo para você. Que saudade. Eu lembro de todos os meus alunos, hein? Tiver
Nossa,
8 anos
gente.
dando aula, eu lembro de todo mundo.
Que legal, hein? É, aqui a Bianca falou. Tema muito importante para mim, que cuida da casa e de um marido cadeirante e mal consigo pegar na máquina.
É.
Então, é bem,
Às
tem que ter
vezes,
o...
assim, que nem eu estou falando das minhas dificuldades, e tem pessoas que vivenciam muito mais que eu, mas eu costumo acreditar que Deus coloca na nossa vida aquilo que a gente dá conta de carregar, sabe? E se a gente olhar para isso com amor, com respeito a nós mesmos, a gente vai conseguir superar essas dificuldades. É importante a gente não perder a fé nem em Deus, nem em nós mesmos, porque as dificuldades elas virão. E aí a gente tem que estar fortalecido. Então, de repente, para Bianca, em algum momento, se ela puder contar com a ajuda de alguém para ficar com o esposo e ela tirar meia hora que seja ali para ir na academia, ai, Silvia, eu não tenho como fazer isso, ou às vezes não tenho condições. Hoje tem no YouTube muitos professores que dão aulas gratuitas. Para ali, faz na sua casa, na sala, com ele junto. Se movimente, porque você vai ter muito mais energia para cuidar dele, cuidar de você. Fazer as coisas andarem, né? Então, ai, não tenho tempo para ir na academia. Meia hora que você parar ali já é alguma coisa. É melhor que você não tomar nenhuma atitude, né?
Verdade, falou tudo. Aqui a Fernanda está falando: oi meninas, aqui em casa. Ela está passando pelo luto, perdeu o esposo e está bem perdida. Ainda está conseguindo voltar, não está conseguindo voltar a costurar. Eu sinto muito, assim, meus sentimentos para
Sim.
você. E que bom que você está aqui hoje, porque você está aqui para aprender. Então, tenta pegar assim o máximo que você puder de informação. A Silvia já está compartilhando várias dicas aqui bem importantes. Eu até falo com as pessoas, deixe um bloquinho de notas aí do seu lado para você anotar tudo. E eu espero de coração que você consiga transformar a costura em uma superação para você. Que você consiga, de fato, superar, né? Sair dessa situação que você está e não se entregar para a tristeza, porque com certeza é um momento muito ruim.
Fernanda, claro que não é o mesmo cenário, porque perder alguém que falece assim não é algo que a gente esteja esperando e que a gente ama e tal. A separação, de um certo modo, acaba sendo um momento de luto também, porque você acaba tendo que se reencontrar, né? Porque você vive com alguém e você não está mais em dado momento com essa pessoa. Não é a mesma dimensão, claro que a sua, mas é um momento que eu me dediquei a me reencontrar. Então, talvez se olhe, né? Vai no seu ritmo, procure fazer coisas que te façam bem. E aí, aos poucos, a sua vida vai tomando os trilhos, porque eu tenho certeza que esse é o desejo do seu esposo, né? Que você continue aí e siga a sua vida, porque as pessoas que nos amam sempre querem o melhor para a gente.
Então, Fernanda, conte com a gente, tá? Eu sei que a gente está sempre se falando, você está sempre aqui também. Qualquer coisa me chama lá no direct para a gente conversar e a gente está aqui para te apoiar também, tá bom? Continuando aqui nos comentários. Meninas, estou precisando me movimentar para esse objetivo. Recomecei ontem, quero muito fazer esses moldes que você disponibiliza.
Isso aí,
Depois você vai
Valéria.
explicar direitinho, que eu vou colocar de novo o seu Instagram, e aí você fala do seu site com calma, um pouco mais para frente, tá bom?
Tá bom.
Aqui eu sou aluna da professora Marlene Mukai e vivendo da melhor forma possível. Estou com 60 aninhos, que lindo,
Olha,
Nair.
que linda.
Viu? Aqui a Viviane falou verdade. Sempre priorizei o trabalho, sempre fiquei para depois. Hoje pago o preço, o corpo cobra. Já tentei me
Cobra.
organizar várias vezes, mas com os imprevistos não consigo. Eu estou vivendo isso, que hoje eu estou com 40 anos. Eu sempre tive a vida muito sedentária. Não me cuidava e eu já estou empreendendo há mais de 10 anos. E aí, imagina, você trabalhando sentado o tempo todo e não se cuida. É o que você falou da alimentação. Pede fast food, pede uma pizza de noite, pede um x-tudo e vai indo. E aí chega uma hora que o corpo cobra. Quando a gente foi fazer alguns anos atrás, aquela bateria de exames, eu fiquei assustada. Colesterol, triglicerídeo, que eu me enrolo para falar, tudo alto. E não vai melhorar de uma hora para outra. Agora a gente faz caminhada sempre. Está tomando remédio, cuidamos da alimentação e a gente está vendo isso sim, porque a gente até sente que emagreceu um pouco. É óbvio que a academia que vai me ajudar mesmo, eu vou entrar na academia para alguns objetivos específicos, né? Mas somente, gente, somente a caminhada já resolve. Separa uma horinha, se você não pode, uma hora, meia hora por dia. Coloca um tênis aí que seja confortável, uma roupa confortável e vai caminhar. Ah, eu não tenho uma pista, não tenho um lugar específico, na rua mesmo. Procura uma rua que seja segura para você fazer essa caminhada e faz. Começa só com 10 minutos, para quem vai começar do zero, né? 10 minutinhos. Foi até a esquina, voltou. Aí no outro dia, 20, ou melhor, na outra semana, 20 minutinhos. E vai aumentando gradativamente, aos poucos. Quando você vê, o seu próprio corpo, ele vai te pedir isso. Ele vai te avisar: ô, peraí, preciso de um descanso, preciso de um cuidado. E vocês vão ver que isso vai valer muito a pena. Aqui a Ana Maria está falando: é bom saber que outras pessoas de sucesso conseguiram se reinventar e vencendo os obstáculos todos os dias. Parabéns. Realmente, assim, serve muito de inspiração para a gente. A Nair falou aqui: bom e santo dia, estou cozinhando e ouvindo essas pessoas maravilhosas na minha vida e aprendendo a lidar com a vida de trabalho e cuidar da filha dela especial. E tem 26 anos, com paralisia cerebral. Mas está aqui aprendendo. Que bom que você está aqui com a gente, aprendendo, ouvindo aqui as histórias inspiradoras aqui que a Silvia está contando. Então, assim, são muitos comentários lindos. Eu não vou conseguir ler todos, mas muitos comentários, assim, bem legais. A Rosemary falou: ser mulher é uma bela oportunidade para sermos cada dia melhores. É um desafio diário, mas vencemos e podemos ser felizes. Assim evoluímos moral, emocional e profissionalmente. Obrigada. Nossa, que lindas palavras. Há 10 anos trabalho com consertos e ajustes, mas depois que conheci a professora Marlene, me apaixonei pela modelagem. Isso aqui é o
Olha
que a
que
gente falou
legal.
lá no início, de mudança. Foi, né? Tentou uma coisa, não conseguiu? Tenta outra, não tem problema, vocês podem se reinventar. Meu Deus, está falando comigo, meu Deus, está falando comigo através dessa professora. Que bom, Silvia, que
Que
você está
bom,
sendo usada
Benedito.
por
Ó, estou
Deus
arrepiada.
para falar o que as pessoas. Quando a gente começou aqui, antes da gente começar essa live, eu falei para Silvia, eu também fiquei toda arrepiada aqui agora. Silvia, pode falar o que o seu coração pedir. É assim, fique à vontade, eu quero que você se sinta em casa como se você estivesse com os seus alunos no seu dia a dia ou na sua casa e deixa Deus te usar. É isso. E assim, então, eu fico até emocionada de pensar porque quantas pessoas estão passando por dificuldade nesse momento? E aí a gente começa a lembrar de várias pessoas, assim, até mesmo da minha família, com limitações que não conseguem. Ai, desculpa, gente.
Eu vou só continuar até você se recuperar. Gente, quando eu me redescobri, eu tive uma redescoberta assim mesmo, sabe? Um reencontro comigo mesma. Me colocar como centro da minha vida foi muito importante para eu, inclusive, valorizar mais as pessoas que estão à minha volta. Eu não tinha tempo, porque eu ficava focada em trabalho, em ter resultado e tal. Eu não tinha tempo e não apreciava a beleza que é você sair do portão da sua casa e olhar aquele sol queimando o seu rosto. Às vezes eu posto isso, ontem mesmo eu postei. Hoje, de verdade, eu me emociono indo para levar minha filha na escola, na academia, quando eu vejo aquele sol bonito e o céu azul, eu contemplo isso. E quando a gente começa a olhar a vida assim com gratidão, os problemas eles ficam um pouco menores, porque eles sempre existirão, né? Não tem
Sim,
como.
não tem como. Crise financeira sempre vai existir. O mundo não está perfeito, o mundo está passando pelo menos o Brasil está passando por uma situação bem delicada, preços altíssimos. Eu vendo uma reportagem hoje de mercado que está ali nas alturas. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou me entregar? Aí eu vou desistir, eu vou parar de ensinar, eu vou parar de dar aula aqui na internet porque a situação está difícil? Não, eu vou continuar porque cada um tem um propósito, né? Então.
E fazer esse resgate, né, de autoestima, inclusive, de se olhar. Você olha o mundo diferente, aí você vai às vezes sentar e chorar, porque o choro é bom, a gente foi ensinado, para de chorar, menino, não sei o quê.
É isso aí, é.
Mas o choro é bom, porque o choro a gente libera muitos hormônios, libera muito a tensão que está ali, e eu, pelo menos, eu não me permiti, eu até estou planejando de falar sobre isso mais no meu Instagram, eu não me permitia falar muito de mim, das minhas emoções, né? Então, eu estou numa fase que eu falo, porque isso que eu estou te falando aqui agora, eu nunca falei em lugar nenhum. Jamais
Nossa.
a Silvia de antes falaria coisas assim. Mas são importantes, porque as pessoas às vezes ficam achando que a vida é perfeita e a delas não são. E não é, de todo mundo tem problema, né? Então, é claro que uns mais difíceis, outros um pouco mais a menos, mas como eu falei, aquele problema está ali, você tem que fazer alguma coisa com ele e não viver só olhando para aquele problema, né? Enfrentá-lo com a sua força interna. E a força interna, ela vem quando você cuida da sua espiritualidade, quando você cuida do seu corpo, quando você cuida das suas emoções. Então, né, de se olhar, se cuidar, você resgata quem você é e consegue ter essa resiliência para enfrentar todo dia o que vai te aparecer de problema.
Nossa, você falou tudo, assim. São palavras muito sábias que você está usando aqui, colocando. Eu estou até acompanhando aqui os comentários, as pessoas estão agradecendo demais. Vou até colocar novamente aqui o tema de hoje, para que eu sei que várias pessoas vão chegando depois aqui na live. O tema de hoje é equilíbrio profissional, como conciliar a costura e os cuidados pessoais com a Silvia Marques. E o que ela está fazendo, tá trazendo aqui para a gente, é uma experiência de vida, porque a gente que empreende, que está sempre aqui na costura, a gente acaba, às vezes, não cuidando da gente. Isso que você falou também me chamou a atenção, de você sair e sentir o sol quente. Como eu estava falando aqui, que eu me emocionei, tem pessoas que eu conheço que estão limitadas, não conseguem mais sair de dentro de casa, por questões mesmo de problemas de saúde, e não conseguem mais sentir o sol batendo ali no seu rosto. E às vezes a gente olha e fala, ai, tá tão calor, ai, tá chovendo. Gente, aproveite a vida que vocês têm. Se vocês. É, tem a possibilidade de sair e se cuidar, cuidar do seu corpo, pode ter certeza que o seu eu do futuro vai agradecer o que você está fazendo hoje, né?
E quando você olha assim, que tem uma pessoa que não pode estar ali andando o trajeto que você está fazendo, você já é agradecido, você já está agraciado, porque você está andando para levar seu filho na escola, você está podendo correr para correr atrás do ônibus que você
Exatamente.
está atrasado. Então a vida toma um outro sentido.
É. Então, até seguindo aqui para a próxima pergunta, eu quero saber como que você organiza a sua rotina. Você já até falou algumas coisas aqui, mas se você puder trazer um resumo, até mesmo para as pessoas que estão chegando aqui agora, como você organiza a sua rotina como mãe e empreendedora?
Tá certo. Então, eu tenho, né, um horário de trabalho que eu coloquei, e para cuidar de mim, que é das 7 às 3 da tarde. Então, eu tenho que me organizar. Então, eu separo por dias mesmo. tarefas por dias. Então, eu tenho os meus compromissos como influenciadora das marcas, né, que é a geração de conteúdo para eles. Então, 2 dias na semana eu tenho que focar nisso e fazer isso acontecer nesses 2 dias. Ai, não consegui concluir, eu deixo sempre um dia de reserva para poder fazer o que eu não consegui concluir durante a semana. Então, depois desse horário das 3 horas da tarde, eu sou mãe, mãe da Rebeca. Então, eu vou cuidar dela, brincar com ela, dar atenção para ela. Nos dias que eu estou muito atarefada, ou às vezes eu saio, vou no, né, quando eu vou num programa de TV, eu não consigo conciliar essa rotina, porque essas mudanças de rotina, quando você trabalha saindo muito, tem isso, você não consegue cumprir sempre do mesmo jeito. Né? Então, como eu às vezes vou em programa de TV, ou às vezes vou gravar em São Paulo para alguma marca, aquela rotina que estava dando certo, ela já se quebrou ali, porque eu saí e não consegui fazer aquela outra coisa. Então, aí eu tenho esses momentos que eu tenho que negociar com ela. Olha, filha, hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais até às 7. Então, eu te dou atenção nesse momento, e nesse momento eu vou trabalhar. Aí, às vezes, nesses dias, eu vou dormir, eu coloco ela para dormir às 9, eu vou dormir às 10, eu ganho uma hora ali para eu trabalhar. Então, é a história do planejar mesmo, não tem outro jeito. Eu acho que as duas palavras mais importantes para quem quer empreender, para quem trabalha em casa, é ter planejamento e ter disciplina. E no começo a gente se perde, ainda mais eu, aquariana, que gosto de inventar moda, né? Fica ali perdida na vida, né? Querendo só inventar, começar coisa nova. Aquariana é assim. E a questão da ansiedade, porque para quem é ansioso, fica pensando na próxima tarefa, né? Não... Então, anotar me ajuda muito. Então, anoto e vou ticando. Ai, quando dá aquela alegria que você acabou aquela atividade, você vê assim, acabei. Isso é. Maravilhoso, aí você vai para a próxima.
Aqui, isso aqui vale ouro, marca texto.
Então, acabei. Então, eu acho que é isso: planejamento e disciplina. Foca ali em fazer. E o celular distrai muito. É claro que a gente quer que vocês acompanhem os canais da Maximus, da Vivi, todos os meus e tudo mais, mas separem um dia para fazer esse bate. Eu separo um horário até isso, para eu, né, interagir, para eu ver outras coisas, porque a gente também precisa desses momentos, né, de olhar o mundo, entender o que está acontecendo. Então, separe aí meia hora, uma hora, para você olhar todo mundo que você gosta de acompanhar, todos os professores, para você assistir, e em momentos que você vai focar mesmo para fazer aquilo acontecer. Então, a disciplina e o planejamento, eu acho que são primordiais, assim, para a gente conseguir organizar a rotina.
Nossa, muito boas dicas, porque para vocês que são mães e empreendedoras, meus parabéns por vocês conseguirem conciliar tudo isso. A gente sabe que não é perfeito, mas você conseguiu administrar um horário ali. Então, de 7 da manhã às 3 da tarde, você vai cuidar de quem? De você e do seu trabalho. E depois disso, momento para sua filha. Isso se torna saudável e eu acredito também que ela não sinta aquele peso de você ficar falando toda hora, não, não vou fazer isso porque eu estou trabalhando. E aí acaba, eu acho que acaba causando um peso. Poxa, o trabalho da minha mãe não é bom, porque eu estou atrapalhando a minha mãe. E imagino eu que não tenha isso, porque você está conseguindo equilibrar perfeitamente.
É,
Né?
então, e até assim, eu gosto de acompanhar muito, gente. Até indico que vocês façam isso, perfis que falem de espiritualidade e que falem também dessas coisas, questões de como educar os filhos. Eu estou me reeducando, porque a nossa geração, os pais não eram preparados para educar os filhos, né? Então, ou a gente tinha muito essa vivência dos problemas dos pais, ai, meu pai tá com problema financeiro porque a gente estava vivendo ali junto. Ou a gente é alienado, né? Então, os filhos da minha geração, eu tenho 38 anos, são pessoas assim, né? Que ou tá muito amadurecido cedo, ou tá muito alienado. E agora a gente está tendo muita informação, muita oportunidade. A gente vai errar, continuar errando, porque nós somos seres humanos, mas a gente tem a oportunidade de educar melhor nossos filhos, que eles não precisam ser os melhores, que eles, sabe, que não é uma competição com o outro, que é o aprender, o viver, se melhorar a cada dia sem peso, né? Então é tudo isso que eu tento da melhor maneira e como eu consigo passar para a Rebeca. E o fato da gente só, né, voltando à questão de falar para o filho, olha, agora não que eu estou trabalhando, Agora não, que eu estou trabalhando, isso gera uma falta de importância para ele. Então, ele adulto, ele sempre vai achar que ele não é importante. E isso mexe, inclusive, com a autoestima dele. Entende? Então, ninguém tem tempo para mim. Eu não sou importante. Isso gera o quê? Você mesmo não ter tempo para você.
Nossa.
Entende? E aí são essas
Forte, hein?
pessoas que vão se dedicar sempre para o outro, que vão se dedicar sempre para o trabalho e nunca para si. Porque isso foi consolidado na mente dele. Ninguém, principalmente a criança pequena ali, até os 6 anos, essas falas que a gente faz, engole o choro também. É uma pessoa que não vai se permitir chorar. Ela vai associar que o choro é algo ruim e não é. É bom você chorar de alegria, é bom você chorar de tristeza, porque você libera. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que às vezes a gente fala ali na pressão do momento, porque não é fácil ser mãe, você tá ali, tem a conta para pagar que tá atrasado, ou não sei o que, e aí o filho vem e fala alguma coisa, você solta, né? Naquele momento. Então, é um exercício realmente diário.
Gente, que mãe sábia é essa, né? Que bom que eu trouxe a Silvia aqui, meu Deus. E foi engraçado
Imagina.
que quando eu pensei aqui no tema, eu pensei assim, claro, como uma mãe empreendedora, que vai ser legal você trazer essa experiência pra gente e não falar somente sobre técnica de costura, que é importante, você é uma baita de uma profissional. E como eu mostrei ali o seu Instagram e tudo mais, só quem quiser saber esse outro lado da Silvia, vai acompanhar nas redes sociais, vai ver lá tudo que ela posta e tudo mais. Só que eu trouxe pensando nisso também, nessa rotina saudável. E eu não pensei que fosse ser tão completo assim, que eu pensei nisso, de como
Imagina que bom.
conciliar a vida saudável com o empreendedorismo, como a costura, como que eu faço para parar e ir para academia e tudo mais. E, nossa, eu estou vendo os comentários aqui. Tem comentário, Silvia, que depois você vai poder ver, quando você for rever a live, você vai assistir. E, nossa, assim, são comentários emocionantes de pessoas abrindo a vida delas, coisas muito sérias que aconteceram e agradecendo demais pelas palavras que você está trazendo aqui. E pessoas que já estão, se sentindo motivadas somente por ter assistido aqui essa live. Então, vocês podem imaginar que. Às vezes a gente pensa assim, ah, não vou parar para assistir não, porque não vai acrescentar em tanto, não vai acrescentar em nada na minha vida. E é uma hora aqui que a gente está, 1 hora e 12 minutos de conteúdo, gente, que parece que é uma mentoria. A sensação é essa, que a gente está tendo uma mentoria de qualidade de vida, de crescimento, pessoal, e a gente precisa sim buscar desenvolvimento pessoal, não somente a técnica, como eu falei, mas sim vida real. E é o que você está trazendo aqui, não é a perfeição. Momentos ruins vão acontecer, a gente tem que estar ali, ó. Peraí, gente, vamos lá. Vamos para mais um dia. Foi aí que tocou?
Acho que sim, mas não tem nada marcado.
Se você quiser dar uma pausa lá, eu fico aqui lendo os comentários. Quer ir lá
Tudo
ver?
bem, então. Só
Tá?
vou ver aqui.
Tá. Então, pessoal, continuando aqui, a Silvia vai ver quem foi que chamou ela ali no interfone. Eu vou aproveitar para ler aqui. Ah, mas aí se eu for ler, a Silvia não vai ver. Então. Deixa só ela voltar aqui, mas enquanto isso eu estou salvando vários comentários muito lindos que vocês
Legal.
estão deixando. E eu queria que vocês deixassem aqui também já falando se vocês estão gostando, o que que vocês estão achando dessa live. E não esqueçam de deixar o like de vocês, que isso é muito importante, porque como vocês estão aqui recebendo essas palavras lindas de carinho, de motivação, muitas outras pessoas podem também estar precisando ouvir do que a Silvia trouxe aqui. Então é importante vocês compartilharem. Depois que terminar aqui a live, vocês vão lá, compartilha nos grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook, ou até mesmo com pessoas que vocês sabem que eu sempre falo assim, ah, se você sabe que tem pessoas que gostam de costura, compartilha essa live. Só que essa live de hoje, ela é diferente. A gente não está falando somente sobre costura, a gente está falando de vida pessoal. Então, se vocês lembraram de alguém, envia essa live, pede para a pessoa assistir, que com certeza você vai estar abençoando aí a vida de muitas pessoas, tá? Então, voltou, tudo certinho, né?
Tudo certinho.
Tá. Eu ia ler os comentários aqui, mas não posso ler sem a sua presença, você tem que ver aqui. Mas depois, no finalzinho, eu leio. Então, vamos para a próxima pergunta, que é: quais as práticas de autocuidado você adota durante a costura e como elas influenciam na sua saúde e produtividade?
Várias pausas. Então, principalmente para as meninas que acabam fazendo várias peças, né? A gente brinca, tem que dar produção. Eu separo a cada 1 hora uma pausa para eu tomar água, ir ao banheiro, e eu tenho os meus horários estabelecidos para a minha alimentação. Então, eu tenho que parar e fazer a refeição, porque senão também isso é algo que impacta no resultado do final do dia. Almoça em qualquer horário, come qualquer coisa, toma café a qualquer hora. Não, então assim, estabeleça mesmo essa prática. Eu tenho também, gente, uma rotina de cuidar da minha pele. Eu sempre tive uma pele muito acneica, oleosa. Então, eu estabeleci momentos para eu cuidar da minha pele. Eu sei que todo dia eu botei a Rebeca para dormir, eu vou cuidar da minha pele. Eu tô cansada, dá preguiça? Dá preguiça, mas eu vou cuidar da minha pele. Então, eu tomo quase 3 litros de água por dia. Então, eu vou até mostrar para vocês verem
Gente,
que o negócio. Ó, eu chego lá,
que isso?
meu apelido na academia é botijão de água.
Gente do céu.
Todo mundo conhece essa garrafa. Se eu perdê-la pelo caminho, o pessoal vai trazer aqui em casa. Porque, eu não bebia água. Eu era uma pessoa que eu não era comprometida nem com beber água. Pra vocês entenderem o grau da pessoa. E aí, essa garrafa, ela tem 2 litros. Eu sei que se eu bebê-la pelo menos inteira, o dia todo, já estou cuidando da minha saúde, porque a água muda a pele, muda tudo, né? Então, eu bebo pelo menos ela por dia. Então, tenho essas pausas. E isso também vários psicólogos falam. Para ansiedade é bom você concluir, estabeleça, ó, em 1 hora eu vou fazer essas tarefas. Vou dar uma pausa, beber água, ir ao banheiro, olhar a janela ou olhar alguma coisa que te distraia, aí você volta. Então, isso também ajuda a oxigenar o cérebro ali para não ter ansiedade, sabe? Então, esse momento aí eu faço durante o dia e aí o meu dia é mais produtivo. Eu não estou vendendo aqui perfeição para vocês de novo. Todo dia funciona bem? Não tem nenhum momento que eu não fique ansiosa? Fico, às vezes eu fico sim, mas funciona melhor do que antes que eu não tinha nada programado.
Eu até deixei aqui anotado, porque eu já falei até sobre isso em outras lives, sobre água. Eu já vi muitas costureiras que falam que não bebem água. Eu tô falando
É.
isso, gente, assim, é claro que cada pessoa vai se adaptar à sua rotina. Aqui a gente está falando o quê? Eu trabalho na minha casa, a Silvia trabalha na casa dela. Tem pessoas que trabalham, um exemplo, em confecção, né? Você precisa ali da produção e às vezes você não pode ficar parando toda hora para ir no banheiro. Só que, gente, isso é algo assim fundamental, é a sua saúde. Se você não beber água, vai chegar uma hora que seu corpo ele vai, como é que se fala? A conta vai chegar e os seus rins eles vão começar a dar problemas. Eu já tive pedra nos rins, tive crise renal, não precisei operar, mas fiquei internada e eu lembro que foi uma experiência muito ruim. Eu morava lá no Rio de Janeiro e não tinha plano de saúde nessa época. Fui para um hospital que, meu Deus do céu, pensa, morava bem na capital e lá o sistema de saúde acaba não conseguindo. Comportar muito bem, atender muito bem, porque são muitas pessoas. E eu via pessoas morrendo do meu lado. Eu via senhoras, falando que, ai, por favor, me dá só uma gotinha de água. Claro que a gente não podia dar, mas elas estavam passando por um processo ali de saúde que não podia. E eu fiquei tão, assim, chocada com isso, que depois disso, falei, nossa, nunca mais eu vou, me distrair com isso. E aí eu tenho sim a minha garrafinha, como você falou, minha garrafa é de 1 litro. Eu preciso aumentar então a garrafa. Eu encho ela 2 vezes no dia. Estou bebendo só 2 litros, mas eu sei que eu preciso de mais. Só que tem pessoas que não bebem nem 500 ml por dia de água. Isso é muito grave. Então, bebeu água, deu vontade de ir no banheiro? Vai no banheiro rapidinho e volta. Isso significa que seu corpo ele está trabalhando bem. E eu achei interessante você falar sobre isso, da garrafa grande, porque você sabe que não tem nem como você se distrair. Ela está ali imensa na sua frente, né?
E eu perdi as contas. A pequena não funcionava, porque será que eu bebi uma, duas? Quantas eu bebi? Agora essa, tá, bebi pelo menos 2, que é o mínimo, assim, que a gente tem que beber por dia.
Aí aqui a Josi está falando, muitas vezes o tempo de alimentação nos deixa muito a desejar. Quase não paro. Já coloco um café e a água perto de mim. E ter esses momentos mesmo assim de pausa são importantes, momento de almoço. Até para quem atende clientes, eu acho bom você estipular, se você até quiser dar algumas dicas para a pessoa que tem sempre cliente chegando na casa dela, como que ela faz para organizar esse atendimento?
E assim, eu acho que eu fazia muito isso quando eu tinha ateliê. Eu tinha um dia da semana que era dedicado ao atendimento. É claro que às vezes você tem que abrir uma exceção ou outra quando o evento está chegando e tal. Por quê? Porque senão você não faz nenhuma coisa bem nem outra. Imagina, você está lá costurando a roupa, chega uma para provar. Você terminou aquela, você volta para a roupa, aí chega a outra e aperta a campainha. Então, estabelecer um dia para prova de roupa e para atender clientes. Era o que eu fazia e funcionava muito bem. E os outros dias eu separava, eu vou ter que fazer molde. Tinha o dia do molde, eu fazia o molde de todos aqueles que eu tinha que entregar naquela semana seguinte. Depois era o dia que eu ia cortar, depois era o dia que eu ia costurar. Reparava se tinha peças da mesma cor, porque daí eu costurava elas juntas na sequência. Às vezes você está nova nessa área da costura, você não tem memorizado a sequência operacional ainda. Então, monte um de cada vez, então. Né, que você tem que pensar mais. Mas como eu já estava, né, nesse ritmo, já tinha trabalhado em confecção, eu fazia isso, ia montando os dois ao mesmo tempo, porque eu usava a mesma linha, eu levantava uma vez só para ir no overlock, entendeu? Para trocar de máquina, separando por cor, você vai criando essas estratégias de produtividade. Ah, é cada um de uma cor, então termina um, depois monta o outro e assim vai. Mas estabelecer um dia para receber, ou dois que seja, dependendo do volume, é primordial. Ai, Silvia, mas eu tenho cliente que não consegue ir nesse dia aí, porque só consegue final da tarde. Então, estabeleça 2, 3 dias só de final da tarde que você não vai costurar, que você vai se dedicar para atender essas pessoas. Ai, olha, das 5 às 6 é meu horário de atendimento. E quando a gente impõe limites, as pessoas, elas aceitam aquele limite. O problema é que a gente fala, ai, tudo bem, pode vir domingo à noite, eu te atendo. Ela sempre vai pedir para você para ir domingo à noite, porque ela sabe que você vai abrir exceção. E aí essa exceção não é mais exceção, ela vira o quê? Rotina. Então, quando a gente se valoriza, até isso, nas pequenas coisas, quando a gente se valoriza, a gente começa a falar não. Ela quer aquele seu trabalho porque você é boa. E aí, então, você vai cobrar o justo e você vai atender nesse horário. E ela vai continuar sendo sua cliente. Se não, é porque ela não era para ser sua cliente.
Ai, falou tudo.
É isso.
Até pegando o gancho aí do que você falou, de estipular o horário dentro do meu curso, né? Como eu falei, eu tenho um curso de ajustes e concertos. E aí eu ensino toda a parte prática ali de conserto de roupa e a parte, como é que se fala, gente? Teórica, né? Ai, meu Deus. Teórica e prática, é. E aí eu ensino, assim, rotina do ateliê. Como que você vai se vestir? A roupa que você vai colocar, eu dou dicas também de roupa para atendimento, que você pode até pensar assim, poxa, mas eu estou em casa, dando faxina, cuidando dos filhos, como é que eu vou me arrumar para atender clientes? Como a Silvia falou, de manhã você foi lá, programou tudo, já fez comida, já foi na academia, já cuidou da casa. A partir de tal horário, eu vou começar a atender meus clientes. Então, vou fazer o quê? Vou arrumar meu cabelo, vou fazer uma maquiagem simples aqui, não é uma maquiagem, né, de produção de Hollywood, não. Uma coisa simples, uma roupa legal. Para quê? Para eu conseguir atender da melhor forma esse cliente e eu também preciso deixar uma boa impressão para essa pessoa. Porque a pessoa chega na minha casa, eu tô toda descabelada, pensa, com aquela camisa, né, de deputado, como a gente sempre fala, toda largada, a pessoa não vai te dar credibilidade. Então, por mais que a gente saiba que a gente tem sim nossos afazeres em casa, então separa um tempo para isso. Aqui a Elia Sabino falou: "Sempre trabalhei com costuras. Hoje faço mais concertos e reformas, organizei meu horário para a parte da manhã. Academia, alongamento, dança, atendo e trabalho à tarde. Fico tranquila com cada tarefa."
É
Perfeito,
isso,
gente. É isso.
quando a gente vira essa chave, as coisas até fluem, parece que você ganha mais tempo,
É, realmente, porque você
né?
consegue ter uma visão mais clara, né, do que está acontecendo. Ai, que legal. Gente, vocês estão gostando aqui dessa live? A gente já está quase no final aqui. Eu estou, assim, muito apaixonada por tudo que você já falou até aqui, Silvia. Quero te agradecer demais. Eu queria te pedir agora, como várias pessoas já tinham pedido para colocar seu Instagram, para você falar um pouco mais sobre o seu site de moldes, como que as pessoas podem adquirir. É um curso completo ou pode adquirir somente o molde avulso, né, de cada peça? Pode ficar à vontade para falar.
Hoje eu atendo os dois públicos. Aquela pessoa que quer costurar as peças do zero, não sei nada. Então eu tenho lá o meu curso de iniciantes para costura. Tenho depois intermediário e avançados, todos com os moldes. Então, baixo os moldes, assiste a aula da costura com o passo a passo e costura. Os iniciantes têm desde passagem da linha e tudo mais, todos esses detalhes. E eu tenho uma assinatura que é como se fosse um clube, assim, uma comunidade, que chama Esquadrão da Costura. Que daí é o mais completo que eu tenho, que é tem as aulas e tem os moldes, e você faz a assinatura e acessa os moldes e já vem as aulas para costurar aqueles moldes. E para quem não gosta de aprender online ou já sabe e quer, tem a marca, quer só comprar os moldes, aí tem o site de moldes, que daí você entra lá, ah, gostei desse modelo, você compra o molde, já assiste a aula e faz a peça. Os moldes eles vão em A4, que daí as folhas já estão divididas, ou a possibilidade da plotter, para quem vai imprimir em gráfica ou para quem já tem plotter e vai fazer a produção. Então, desde ateliês, marcas menores e costureiras, é o meu público que eu acabo atendendo. E eu tenho, inclusive, as pessoas que costuram por hobby. Ah, eu tenho várias arquitetas, advogadas, que gostam de fazer as próprias roupas. Então, elas têm outras profissões e costuram só por hobby. É,
Legal.
eu tenho também o canal no YouTube, que é Silvia Marques Modelagem Criativa, se vocês quiserem dar uma olhada, e esse aí é o meu Instagram.
Que legal. Então, assim, as pessoas podem encontrar tudo isso clicando lá no Instagram, né?
E isso,
Qualquer
pode me
dúvida
chamar
pode
no
me chamar.
direct também, que eu respondo.
Ai, que legal. E assim, é interessante você ter explicado, porque, como eu falei, que tem muitas pessoas também que estão iniciando na costura, estão começando do zero, não sabem nem ali, às vezes, por onde começar. E é legal essa orientação, porque tem a assinatura com um passo a passo direitinho lá para você que está começando, e os moldes avulsos, porque como eu mostrei no Instagram, várias peças lindíssimas que tem lá, e aí você pode
Obrigada.
comprar, né, a peça avulsa e criar um projeto seu. Eu achei bem
É.
legal. Vou ler alguns comentários aqui antes da gente encerrar, dá tempo,
Tá
ainda tem
certo.
alguns minutinhos aqui, que são comentários bem legais que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. A Viviane falou aqui: todos nós temos nossas próprias dores. A palavra de Deus diz que nesse mundo não vamos passar, que nesse mundo vamos sim passar por aflições. Só não podemos perder o ânimo e a esperança. Todas as pessoas passam por problemas e dificuldades. Realmente, não podemos perder o ânimo de viver.
É.
Que maravilha essa live. Eu comecei com consertos de roupas, sonhando com modelagem, mas agora tenho uma responsabilidade com os meus clientes. Já tentei parar com os consertos, mas não consigo parar. Que bom, viu? Eu falo
Que
que
bom.
conserto de roupa é lucrativo. Adriana, cadê? Ah, esse aqui eu já li. Cadê? Tem mais. Eu vou ler rapidinho aqui, porque são muitos comentários. Eu sei que eu não vou conseguir ler tudo. Como a Manuela falou, como é bom ouvir vocês. Deus as abençoe grandemente. Vocês são maravilhosas e poderosas em sabedoria para viver e reagir às situações adversas. Parabéns, parabéns. Que lindo. Obrigada.
Lindo, obrigada.
O tema de hoje é tudo o que estou precisando. Voltar à atividade física. Obrigada por essa oportunidade. E Deus continue abençoando vocês em seus projetos. Já estou vendo várias pessoas saindo do sedentarismo. A Silvia saiu aqui, caiu. Daqui a pouco ela deve voltar. Deixa eu. Peraí. Caiu aí.
Voltei? Ai, foi? Voltei?
Deu uma
Deu uma
instabilidade
travadinha aqui, é.
aí. Eu falei aqui que eu já estou imaginando já várias pessoas saindo do sedentarismo hoje, bebendo água, fazendo atividade física depois dessa live. A
É.
Clau falou aqui: quando cuidamos de nós, a vida começa a ter outro sentido. Você sorri mais, curte mais a vida, ver uma borboleta e é maravilhoso.
É. É
Realmente.
isso mesmo, Cláudio. Você entendeu a lógica? É isso, a gente começa a ver a vida diferente, né? Aí tudo que a gente consegue é bênção. E não importa se é um carro novo ou se a gente conseguiu sentar e comer ali aquela comida, tudo vai ter outro significado.
Então, quando vocês forem parar para almoçar hoje, daqui a pouquinho a gente já vai parar, para, senta, sente o gosto dessa comida, porque às vezes a gente come tão rápido, pensando no que a gente tem para fazer depois. Que eu sou assim, às vezes eu comi tão rápido e eu nem lembro, falo, peraí, gente, eu nem senti o gosto do sal, do alho. Então,
É.
se concentra ali, come, não bebe, tá? Evita comer bebendo para o seu estômago não ficar inchado aí. É uma dica que eu deixo aqui, que depois que eu comecei a fazer isso, nossa, melhorou bastante minha digestão. Come devagar, pensa ali, sabe? Mentaliza ali o que você está comendo e agradeça a Deus pelo alimento. Bom, são muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos aqui, como eu falei. Eu quero agradecer demais, Silvia, pelo seu tempo aqui com a gente, porque eu sei o quanto a sua vida é corrida. Você tem vários afazeres, várias coisas para dar conta, e você conseguiu separar esse tempo aqui para a gente, com a gente. Então, muito obrigada mesmo, assim. Eu queria que você deixasse aqui, eu sei que você já falou muitas palavras poderosas, mas só um fechamento, um conselho que você deixa aqui para essas pessoas que estão aqui nos assistindo até agora.
Eu acho que cada dia que a gente acorda é uma nova oportunidade da gente se reconectar e da gente viver plenamente. Então, eu espero que vocês que nos acompanharam aqui, quem está assistindo depois, que você tome consciência da importância que é estar vivo, acima de qualquer outra coisa, e que você encontre todos os dias uma nova oportunidade para você se reconectar e ser feliz, que isso é o mais importante.
Anotem, gente, anotem isso aí, deixa no ateliê de vocês, para vocês se sentirem motivados também quando vocês começarem o dia de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado aqui. Só lembrando das redes sociais, já coloquei aqui da Silvia, para vocês seguirem ela lá no Instagram. E também o meu Instagram, que é Minha Moda Digital, e da Maximus Tecidos. Me seguem lá também, me mandem lá um direct falando que vocês vieram através da live. Se quiserem, pode marcar a gente lá também nos stories, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês assistiram. Eu peço desculpa por não ter conseguido ler todos os comentários, mas são muitos comentários aqui. E quero agradecer demais aqui o último comentário que eu quero ler, da Lorene. Ela é uma seguidora que está sempre aqui. Muito importante esse tema. Queria mais temas assim, vida real. Que bom. Então, a gente vai se animar para trazer também mais conteúdos assim para vocês. E na próxima semana, eu volto aqui com mais um convidado ou uma convidada especial para trazer mais conteúdo aqui para vocês. E só lembrando aqui, para quem é minha aluna ou aluno do curso de ajustes e consertos, amanhã eu vou fazer uma live tirar dúvidas à noite. Vai ser no meu canal, no canal da Maximus, e no Facebook também, tá? Então, espero por vocês. E, mais uma vez, Silvia, obrigada, tá? Tenha um ótimo dia.
Agradeço.
E até a próxima, né? Quem sabe a gente pode marcar
uma
segunda parte aqui para a gente continuar essa live, né? Um beijão. Tchau, pessoal.
Beijo, gente. Obrigada, viu, pela oportunidade e pelo carinho.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Encerrando aqui.